Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Está no ar mais um Papo de Setorista, um dia importante. Ontem teve clássico, teve Corinthians e São Paulo em Itaquera, empate por 2-2. Muita informação, muita opinião sobre Corinthians, sobre São Paulo. O Santos entra em campo amanhã, nessa terça-feira, um jogo muito importante pela Copa Libertadores da América. E Diniz pode chegar ao Santos. Esses são os principais assuntos, claro, desse Papo de Setorista, além do Palmeiras, que também entra em campo em jogo importante nesta semana pela Copa Libertadores da América. Vou começar dando um boa noite, boa tarde, bom dia para cada um de vocês. Cada um dá um destaque do clube que cobre e fala especificamente sobre o tema, né? Que é o seguinte: o Crespo, técnico do São Paulo, o argentino Hernán Crespo, fez certo ou não fez certo em poupar jogadores no majestoso de ontem? 2-2, o Corinthians vencia 2-1, pênalti no último lance do jogo, São Paulo empatou, enfim, gosto amargo para os corintianos, mas o tabu não foi quebrado. Começa com o Kaique Silva, e aí, Kaique, beleza?
Fala, Tebas, você ouvinte, internauta, sempre ligado aqui na Jovem Pan, o Papo de Setorista, estamos de volta. Começando falando do Corinthians, que ontem fez o clássico, tomou um gol no último minuto, mas apesar de tudo aquilo que se esperava também da postura do time do São Paulo, a grandeza que o São Paulo vinha jogando de futebol, jogando um futebol muito vistoso, vinha numa sequência de vitórias e o Corinthians muito mal, se esperava inclusive que o Corinthians fosse derrotado e que ontem era o principal dia para o tabu ser quebrado. O Corinthians fez um bom segundo tempo, voltou bem depois que fez o gol. O Luan, com rara felicidade, pega um chute e manda a bola no ângulo do Thiago Volpi. E o Corinthians agora foca na Sul-Americana, torneio que ainda vai tentar uma recuperação. O Corinthians não vem bem, apenas um clube se classifica entre os quatro do grupo e a gente fica na expectativa do Corinthians fazer um bom jogo contra o pior time desse grupo, o Sport Huancayo. Mas é jogo fora, é jogo no Peru, então a gente não sabe a postura, nem sequer qual time o Wagner Mancini vai mandar. A respeito do Crespo, o assunto principal, eu concordo com a postura do Crespo, concordo com a escalação dele. Acho que a escalação dele foi acertada porque o foco do São Paulo nesta temporada é, de fato, a Taça Libertadores, onde o São Paulo já começou muito bem, então tem que definir um foco. O São Paulo tem esse bem traçado e tem que seguir o seu planejamento. Acho que ele acertou, fez de forma acertada, mandar um time misto, usar alguns titulares por pouco tempo, porque ele poderia correr o risco até de uma possível lesão de algum jogador importante e se prejudicar no torneio de fato mais importante na temporada. Até base.
E você, Chaconzito, você que ontem cobriu o jogo junto com o Kaique Silva, né? Você cobrindo São Paulo, Kaique cobrindo Corinthians, qual a sua avaliação e também se o Crespo acertou ou não acertou em colocar aí um time alternativo, um time reserva, enfim, poupar alguns jogadores importantes do São Paulo.
Quanto ao clássico, né, e a temporada aí do São Paulo tem que lembrar, aí são já 9 partidas consecutivas sem derrotas, né, e chegou a ter uma marca aí de 5 jogos seguidos sem tomar gol, misturando, claro, os goleiros, né. O Volpi não jogou em uma das partidas, contra a equipe do Ituano jogou o Lucas Perry, e mesmo assim o São Paulo não sofreu gols, né? Então o São Paulo estava numa alta e é natural que oscilações ocorram. Ontem, inclusive, o segundo tempo do São Paulo não foi bom. O São Paulo fez um bom primeiro tempo com chances de matar o jogo, de fazer 2 até 3-0 mesmo. O gol do Luan saiu numa falha bem pontual, né? Bem pontual aí da equipe do São Paulo, né? Acabou cochilando e tudo mais. Alguns torcedores de São Paulo reclamaram de falta em cima do Igor Vinícius e do Arboleda. Eu acho que não, acho que o gol foi legal do Corinthians, o primeiro e o segundo, normal. E o São Paulo teve aí a sorte, né, da infantilidade do João Vitor, que foi mal no lance, conseguiu arrancar um empate. E se perdesse, né, a gente também tem que destacar essa questão do São Paulo com o time reserva, se perdesse não ia mudar em nada a questão do trabalho que vem sendo feito pelo técnico Hernán Crespo. Faz um bom trabalho, vem apresentando uma cara para o São Paulo. São Paulo foi mal pontualmente no jogo de ontem, né? No jogo contra a equipe do Corinthians e pontualmente no segundo tempo. No geral, o São Paulo apresentou mais ou menos o que se esperava, soube explorar todos os lados do campo, né, todos os setores, alguns jogadores um pouco abaixo, que não se esperava, o Benítez um pouco apagado ontem, o próprio Arboleda não foi tão bem, Luan, na verdade, para mim, foi o melhor do São Paulo, né? Por mais que ele tenha ali vacilado
os
no segundo
Luans,
gol.
Os dois Luans, talvez, então.
Né? Os dois Luans, tá aí, foi um clássico de Luan, né? E quanto a ter poupado, eu acho que é totalmente acertado, né? Claro, esse clássico, o São Paulo já classificado, né? Lutava pelo só para tarimbar aí a vaga como o melhor time na primeira fase. O foco de São Paulo era a Copa Libertadores, já estava classificado. Só valia para quebra do tabu. Ah, mas é importante, clássico é importante de fato, sempre é. Mas entre um calendário totalmente apertado, totalmente espremido e que pode prejudicar na questão de lesão em cima de um jogador importante ainda, é muito mais saudável você empatar um clássico, sofrer um pouco, como foi o caso, e ainda tinha até bola para vencer o jogo, do que perder um jogador por muito tempo. Então o foco do São Paulo é Libertadores e acertou em cheio, o Crespo não tem nada que ser criticado.
Já já tem Pedro Marques, mas antes o Diogo Mesquita, que cobre diariamente o Santos Futebol Clube aqui com a gente no Papo de Setorista, e a IDM, né, a sua avaliação também sobre esse tema importante do clássico. O Crespo acertou, não acertou, e o Santos, né, que joga amanhã, jogo importante nessa terça-feira, aliás, pela competição continental.
Fala, Tebas, muito boa noite para você, boa noite também para os nossos companheiros aqui desse Papo de Setorista, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Falando rapidamente sobre a situação do Santos, já que é assunto depois, mais tarde, no nosso programa, o Santos jogou nesse final de semana, acabou empatando com o Bragantino, mostrou uma certa evolução daquele time que vinha jogando. Marcelo Fernandes vem fazendo um bom trabalho, ele que é um velho conhecido, faz parte da comissão técnica fixa do Santos, já assumiu esse cargo algumas vezes, por isso conhece, não é marinheiro de primeira viagem, mas a diretoria quer anunciar um novo técnico ainda nessa semana, provavelmente amanhã ou quarta-feira esse nome deve ser anunciado.
Diniz?
Diniz tá muito perto, viu, Tebas? É um nome que aí nas conversas entre os conselheiros, entre a diretoria, é um dos únicos nomes que chega a um consenso aí de todas as partes. A gente sabe de todos os problemas financeiros do Santos, eles estão sendo levados em consideração, por isso a ideia é por um técnico não muito caro, um técnico provavelmente do Brasil, e o Fernando Diniz é um técnico que agrada bastante. As conversas já foram abertas e muito possivelmente ele pode ser anunciado aí ainda amanhã ou depois de amanhã, mas a ideia é que Marcelo Fernandes continue aí amanhã contra o The Strongest, partida pela Copa Libertadores da América, o Marcelo Fernandes continuaria. O Guto Ferreira e o Lisca Doido foram outros técnicos sondados, mas hoje quem está na frente para assumir o Santos é o Fernando Diniz, provável novo técnico da equipe da Baixada. Até Bas.
Que beleza, então, Diniz muito próximo do Santos. Esse é um outro tema que a gente vai debater bastante nesse Papo de Setorista. Agora sim, Pedro Marques, que está conectado com a gente através do Skype, parece até que está aqui na Jovem Pan, né? Esse fundo, para quem costuma acompanhar a Jovem Pan, parece até o estúdio da Jovem Pan. E aí, Pedro Marques, Palmeiras joga também nessa semana, um jogo importante, inclusive, pela competição continental, pega o Defensa e Justiça. E a sua avaliação, Pedrinho?
Muito boa noite para você, Rafael Tebas, porque para mim está sendo uma péssima noite. Eu olhei aqui a pauta do programa, não vamos falar do Palmeiras, né? Que absurdo, né? Atual campeão da Libertadores, paulista, da Copa do Brasil. Tá no subconsciente da imprensa isso, né? Proteger São Paulo, Corinthians, Santos e bater no Palmeiras. Deus do céu, entendi. Corinthians vai ser eliminado da Sul-Americana, mas não importa, é pau no Palmeiras. O Santos vai ficar de fora da Libertadores aí, do Campeonato Paulista, não importa, é pau no Palmeiras. É sempre o Palmeiras tema de discussão aqui, né? Quando é pra bater, vocês batem no Palmeiras, né? Não tem jeito, né? Mas eu respeito também a produção. A gente vai começar falando aí do clássico, né? Do São Paulo, do Corinthians. E vou falar uma coisa. Primeiro tempo foi equilibrado, mas na etapa final só deu Corinthians. Inclusive o tricolor aí do Hernan Crespo não conseguiu trocar nem dois passes. E você, se você for parar pra pensar, e até, enfim, assistindo de novo alguns lances, o São Paulo trocava dois, três passes, ou perdia a bola, ou levava alguma falta, aquela famosa falta tática para parar mesmo o adversário. Então eu acho que o Corinthians, se a gente for parar ali para refletir quem teve mais chance, mais mérito aí de levar a vitória, eu fico com a equipe do Corinthians. O Palmeiras joga, como você perguntou, né, joga amanhã contra o Defensa e Justiça. São 14 casos, né, aumentaram os casos de Covid na equipe argentina, que deu muito trabalho lá na Recopa Sul-Americana, mas vai enfrentar o Palmeiras aí muito modificado. Pelo menos 6 titulares estarão de fora do compromisso de amanhã. Preocupações, dores de cabeça para o técnico Sebastián Becasese, meu caro Rafael Tebas.
Que beleza, né? Eu registrei a sua reclamação, Pedro Max, agora você está de brincadeira. Boa. Porque você reclamou e depois, não, eu respeito a produção, depois de ter... É, feito várias
entrou,
críticas.
Entrou no personagem. Entrou no personagem.
Respeita desrespeitando a grande produção de Guilherme Silva.
Agora, registrei a sua reclamação. Eu te perguntei sobre o Palmeiras, né? Palmeiras que é gigante, a gente acompanha aqui na Jovem Pan.
Mas não tá na pauta.
Não tá na pauta.
Pô, já teve
hoje
várias
assunto,
vezes.
Hoje o assunto é Corinthians e São Paulo. E Diniz no Santos. É o seguinte, gente. O empate foi justo ou não foi justo? E o São Paulo tem algum adversário à altura nesse Campeonato Paulista? Tem sim, pra mim tem. E isso ficou mostrado ontem. Clássico, o clássico iguala os desiguais. Eu acho que o São Paulo tem sim adversários à altura nesse Campeonato Paulista. Começo com você, Chaconzitos. E aí?
Eu gosto dos personagens que aparecem aqui no Papo de Setorista, né? Defendendo o Palmeiras, o Pedro Marques, né? Mais palmeirense que muito palmeirense, né? E também agora o Tebas falando que o time reserva do São Paulo é competitivo com o Corinthians. É verdade, o time reserva do São Paulo é competitivo. O titular não. O titular é
então
melhor.
Você acha que o São Paulo é campeão?
Não, eu falei isso.
Não, se você falou que...
Eu falei que não tem time.
Se você falou que não tem rival...
Mais uma vez
altura...
o problema dos cotonetes voltam, né? O problema dos cotonetes... Alguém aí ouviu eu falando que o São Paulo é campeão?
Não.
Que não.
Não,
né? Não,
ouvi.
Obrigado, público,
mas,
plateia.
Não ouvi, mas coloca como um dos grandes favoritos.
Exatamente. Mas isso é. Isso é um dos favoritos. Por quê? Vou pôr o São Bento?
O time vem de 9 jogos sem perder. Sem uma derrota, você vai falar que não é um dos favoritos.
Não, é o São Bento o favorito.
A questão é, tem rival à altura ou não? Te perguntei, você falou que não.
Eu falei que não tem.
Tirei a conclusão que você acha que o São Paulo
será campeão. Se tira a conclusão
campeão.
Errada, a culpa não é minha.
Você disse que não tem... Tem ou não tem? Eu tô te perguntando.
Calma. Não posso estruturar
pode.
A linha de raciocínio?
Pode. Aqui não
porque
temos aqui 3 horas
para
você
time,
estruturar a sua
o
linha
time,
de raciocínio.
O time do Corinthians ontem mostrou que tem, né, que tem como equiparar, mas você comparou contra um São Paulo que tava com várias peças reservas. Eu acho que caso passe, caso avance, o Palmeiras é o cara, é o time, o cara, né? O time que vai brigar muito forte com o São Paulo. Caso não passe, quem eu vejo com mais força é o Bragantino nesse momento. O Bragantino joga um futebol melhor do que o do Corinthians. O Palmeiras completo, caso chegue às fases decisivas, joga melhor do que o Corinthians. Esses são os dois times que brigam com mais... De igual para igual, digamos assim.
Então no seu ranking o Bragantino tá até à frente do Corinthians.
Mas eu acho que deve estar à frente de todo mundo.
O Bragantino,
questão de bola jogada.
O Bragantino, pela organização e pelo tempo que vem jogando junto, eu diria que tá um time mais bem montado que o próprio São Paulo, que é um time que começa a ser estruturado aí agora nesse início de temporada. A gente tem que lembrar que esse ano não existiu a pré-temporada. Eu acho que a torcida do São Paulo não tem que cobrar um título. Lógico que ele pode existir. O São Paulo vem jogando muito bem. O São Paulo vem se formando antes, vem mostrando resultados antes do que a gente imaginou que poderia acontecer. Mas o Campeonato Paulista, esse ano, não tem que ser encarado como uma obrigação, e sim como uma formação, uma pré-temporada. O São Paulo e os outros times precisam usar essa competição para conseguir assim tomar uma cara, tomar uma personalidade e não...
Tá se formando, faz parte isso, não tem problema, mas é uma equipe que parece ter se encaixado muito bem, muito rápido, né?
Eu acho que também não tem como você tirar muita verdade do Campeonato Paulista,
não
é uma competição,
não.
Você falar, olha, esse time sim, tá pronto, esse time
são
é favoritíssimo pra tudo que vai
enfrentar. Talvez seja importante pro São Paulo por esse tempo sem título, mas se tivesse título recente, serviria como período de teste também. Acho que vou acerta passar. Muito, inclusive, o Palmeiras e o Santos usando de período de teste.
Vou passar pro Kaique e depois pro Pedro, mas os senhores estão aqui em cima do muro. Eu quero um ranking.
Eu falei.
Quem tem mais título? Só o Chacon falou. O Diogo Mesquita não falou.
Ranking do quê?
Chance de título. Primeiro,
chance
segundo,
de
terceiro,
título?
Incluindo o Bragantino, 5.
Olha,
depois
vendo,
é Kaique Silva. Vai rápido
vendo,
Kaique Silva.
Vendo a tabela agora, eu acho que Palmeiras e Santos já estão fora desse campeonato. Muito difícil eles avançarem de fase. Portanto, eu já tiro esses dois grandes clubes aí dessa disputa. Portanto, eu coloco o São Paulo como favoritíssimo, o Bragantino também e, na sequência, lógico, o Corinthians.
Kaique Silva, e você então? Ele colocou o Corinthians em último, na sua opinião, qual que é o ranking? E fale aí, né, se o São Paulo tem adversário à altura ou não tem no Paulistão.
Torcedor corintiano, eu peço um minuto da sua atenção, porque eu vou explanar a minha opinião. Eu peço que você não fique nervoso.
Começou se explicando aqui.
ninguém mais do que eu que cubro o dia a dia do Corinthians e estou muito perto acompanhando o trabalho do Corinthians e está mais revoltado do que eu com a situação atual do Corinthians. Cara. Com o elenco estruturado, com o trabalho do Wagner Mancini, que não vem repetindo o bom desempenho do ano passado. Então, torcedor corintiano, não fique bravo. Se o São Paulo tivesse jogado com o time titular, ontem não daria para o Corinthians, nem se o Corinthians não tivesse também com alguns jogadores que não costumam jogar sempre, ou com time misto, pau a pau, time titular contra time titular, desempenho contra desempenho, hoje o São Paulo é muito superior. E o torcedor do Corinthians tem que ter calma, tem que parar, respirar e entender que é momento de reconstrução. Toda reconstrução passa por um processo, o Corinthians vai passar por esse processo e vai voltar a ser o gigante que sempre foi. Não que tenha deixado, mas vai ficar afastado da briga por títulos por algum tempo.
Mas ganhar Campeonato Paulista também não acho que faça nenhum gigante. O time pode estar numa péssima fase e acabar ganhando o Campeonato Paulista.
Concordo.
Essa é a questão. Paulista não deve ser tirado como uma métrica para medir aí a capacidade do time. A gente vê o próprio São Paulo é um time que vem se formando, mas não graças a esses resultados. Ele tem que ser colocado em um patamar ou tirado desse patamar pelos resultados nesse Campeonato Paulista.
E concordo, você, Pedro Marques?
Ô, Tebas, só fechar o raciocínio, porque eu também aprendi ao longo desse tempo trabalhando com futebol, que o Campeonato Paulista não é parâmetro. Eu não acho o Campeonato Paulista parâmetro para nada, porque existem outros campeonatos que são prioridade além do Campeonato Paulista. Ou seja, o Campeonato Paulista vai ter ao mesmo tempo no calendário Copa do Brasil, vai ter ao mesmo tempo no calendário a Libertadores, até mesmo o Campeonato Brasileiro esteve muito próximo. Então o Paulistão começou com os times se poupando bastante. Paulistão não é parâmetro para nada, os times vão oscilar bastante dentro do Campeonato Paulista. O Palmeiras sendo eliminado, muitas vezes jogou, o Palmeiras hoje está eliminado do Campeonato Paulista, muito provavelmente, jogou muito tempo priorizando jogar com o seu time reserva ou até mesmo o seu terceiro time pensando na Libertadores. O Santos a mesma coisa, tem outras prioridades, o São Paulo também e até o próprio Corinthians tem a prioridade da Sul-Americana. Então não é parâmetro o Campeonato Paulista, o estadual hoje não é parâmetro. Agora na ordem, fazendo aquela tabela sem ficar em cima do muro, se o Palmeiras classificar é o único que eu acho que dá para bater de frente com o time do São Paulo. Minimamente o Bragantino. Não vejo o Bragantino mais estruturado ou mais preparado que o São Paulo. Eu coloco o São Paulo como o grande favorito desse Campeonato Paulista. E coloco sim o Corinthians em quarto e deixo o Santos na quinta posição, porque o futebol desempenhado pelo time do Santos e o elenco é muito limitado. O Cuca ano passado, na minha opinião, tirou leite de pedra. Esse ano não tem ninguém para fazer isso.
Tá falado aí, então, o nosso querido Kaique Silva. E você, vamos
antes,
ouvir,
rapidinho,
fala aí.
Rapidinho, só falando que o Santos...
Os caras estão te censurando, hein,
rapidinho,
Pedro?
Rapidinho, desculpa, Pedro, mas a gente tem que lembrar aí que o Santos dificilmente vai se classificar, né? A gente tem que levar em consideração as posições atuais na tabela.
Agora sim, nosso revoltado Pedro Marques.
Nossa, o único vale, que fala do Palmeiras aqui... É o único que é censurado, né? Pra vocês verem.
Não tem como ver.
Mas eu tô lendo aqui, o São Paulo tem algum rival pro Paulistão, nosso GST. Tá e aí eu faço a pergunta. O Bragantino, por acaso, Bragantino e o Palmeiras com a força máxima, estão jogando o quê? Estão jogando o Campeonato Carioca agora? Pra vocês considerarem essas duas equipes. Porque eu vejo, sim, o São Paulo como muito favorito pelo que apresentou de ritmo de jogo. Eu acho que dos grandes é aquele que tem colocado a maior quantidade de titulares. Mas o Bragantino é um time perigosíssimo de Série A de Campeonato Brasileiro, com alto investimento. E o Palmeiras, que se passar de fase, como disse o Kaique, eu acho que vai chegar com muita força no mata-mata. né? Lembrando aqui que a equipe do técnico Abel Ferreira não entrou nenhuma vez em campo com a máxima força, né? Como diz o Abel Ferreira, sempre com jogadores jovens, das categorias de base e time B, de B para C, né? O Palmeiras. Então eu coloco o São Paulo muito favorito, depois vem Bragantino e o Palmeiras, se passar, eu acho que vai trazer muitas dificuldades.
Sim. Esse é o problema, porque a análise é com base no que está acontecendo hoje, né? No começo desse mês, portanto, se passar, eu vou ter uma outra opinião. Hoje meu ranking é o seguinte: São Paulo Futebol Clube, que eu acho que é a melhor equipe nesse momento mesmo. Corinthians, porque na hora H, no mata-mata, no Paulistão, pode chegar sim, senhor. E aí eu acho o seguinte, eu acho que eu fico aí com Santos, Bragantino e Palmeiras na última colocação, porque não deve passar de fase. E se passar, eu posso mudar de opinião. Mas enfim, esse é o meu ranking pra...
E o detalhe, Tebas, é que pro Palmeiras passar, vai ter que torcer pro próprio rival, pro próprio Corinthians. Porque Corinthians e Novo Horizontino se enfrentam no final de semana. Porém, não vejo o Corinthians com margens para aquilo que muita gente fala. E até mesmo pelo respeito à instituição e respeito ao futebol, eu não vejo o Corinthians com... chegando dentro de campo para não ganhar. Eu acho isso totalmente inviável, eu acho que não vai acontecer de forma alguma, e também o Wagner Mancini tem que se manter no cargo, ele está na corda bamba, então precisa ganhar do Novo Horizontino, precisa classificar o melhor possível para o Campeonato Paulista lá na frente, tentar fazer algum jogo dentro de casa, então o Palmeiras pode ser beneficiado pelo seu maior rival para chegar à próxima fase.
Tem uma pergunta aos senhores.
Eu não sei se o Mancini está na corda bamba, hein? Não sei não, cara, eu acho que o clássico é um divisor de águas para qualquer equipe. O Corinthians jogou bem ontem. Jogou bem, com vontade. Chegou para dividir todas as bolas. Eu acho que o Corinthians jogou ontem tudo que não jogou no restante da temporada, né? Impressionante.
Você tá tirando como um parâmetro um único jogo, no jogo de ontem.
E o cara quer saber mais do que o setorista do Corinthians. Tá na corda bamba ou não? É brincadeira.
Eu vou dizer com o Abel Ferreira também. Eu vou dizer que o Abel Ferreira tá na corda bamba. Sem ter um embasamento.
Detalhe que o Pedro tá falando que o técnico agora ganhou força com o empate, né?
A minha sensação. Eu acho que mudou um pouquinho o clima do Corinthians.
Pedro Marcos, o Pedro tem razão.
Depois de ontem, eu acho que mudou.
O Corinthians prestes a ser eliminado de Sul-Americana.
O senhor perdeu a noção do tamanho do Esporte Clube Corinthians Paulista?
Mas o Corinthians
está
dentro da expectativa, gente. O Corinthians está dentro da expectativa. Quem disse que o Corinthians ia passar na Sul-Americana?
O senhor perdeu a noção.
A gente pode criticar um time que está dentro da expectativa.
Pedro Marcos, o senhor perdeu a noção do tamanho do Corinthians. Não é para se contentar de tirar da corda bamba com um empate contra o reserva do rival. O Corinthians é muito maior do que isso.
O São Paulo tem um time muito melhor que o Corinthians.
Ó, gente, é o seguinte.
O São Paulo hoje tem um time muito melhor.
Vamos botar ordem nesse negócio aqui, porque vocês estão falando um em cima do outro. O Pedro tem razão nessa. É aquele negócio do lugar de fala. Você não precisa estar no dia a dia do Corinthians para ter uma opinião sobre o Corinthians. E a avaliação do Pedro Marques, a sensação dele é essa, de que o Mancini hoje não está na corda bamba. Tem todo o direito de ter a sua opinião, Pedro. Está certíssimo em relação ao fato de ter a sua opinião e poder expressar aqui no Papo do Setorista, que é um programa democrático, viu, Pedro?
Daqui uns dias pode... Rápido, né?
Boa, cortaram o microfone do Pedro.
Certíssimo.
Estão censurando. Gente, é o seguinte, agora silêncio aí, Pedro, porque você tá falando.
Olha,
aí,
mas rapidinho, só pra entrar um pouquinho nessa briga, a gente tem que lembrar que agora no Campeonato Brasileiro, os clubes só podem demitir um treinador. Portanto, um treinador aí que comece o campeonato já questionado, muito provavelmente ele deve ser demitido antes do início do Campeonato Brasileiro.
Agora eu começo perguntando pro Kaique, que cobre o Corinthians, vou com o Chacon, aí vou com o Diogo Mesquita e fecho com o Pedro o seguinte: os corintianos aqui no chat, inclusive, mande a sua mensagem, dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos, enfim, responda você também, corintiano que tá acompanhando. É o seguinte, né, o Corinthians, esse time do Corinthians, preocupa pra temporada, pro Campeonato Brasileiro, qual é o risco de rebaixamento? Pode cair para a Série B, na sua opinião? Deixa a sua mensagem, começo com você, Kaique Silva.
Preocupa. O time do Corinthians é preocupante, porque não tem peças, não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para contratar e o desempenho dentro de campo é muito ruim. É jogador errando passe de menos de um metro. O desempenho do Corinthians é péssimo. Ontem, até o Luan fazer o gol, eu acho que está muito dentro do psicológico também do Corinthians, porque até fazer o gol, quando o Corinthians se vê acuado e vê num momento de dificuldade, os jogadores se retraem. Não tem um jogador que bota a bola embaixo do braço e fala, eu vou pegar, eu vou jogar e vou decidir.
Deveria ser o Luan.
Que ontem, de fato, acertou um belo chute, fez um belo gol. e ele teve essa função de líder dentro de campo. Ontem ele foi um cara que se apresentou, chamou o jogo, é isso que a gente espera do Luan. Agora, é preocupante sim. Agora, acho que a nível de rebaixamento para Campeonato Brasileiro, é lógico que o Corinthians não vai brigar pela ponta da tabela. Não adianta o torcedor se iludir, e eu tô aqui fazendo esse papel de procurar me iludir o menos possível também com o Corinthians na temporada. É muito complicado que o Corinthians vá longe nessa temporada 2021. Mas acho que não briga para rebaixamento, para cair, algo tão preocupante assim, porque de fato o nível do Campeonato Brasileiro, se olhar na tabela, tem muito time que já começa o Brasileirão candidato a rebaixamento.
Os senhores estão subestimando a força do Corinthians, que em campeonatos de mata-mata, principalmente campeonatos nacionais, cresce. Eu acho que vai brigar por título do Paulistão.
Mas
a minha opinião,
o senhor fez
essa.
Uma pergunta de Campeonato Brasileiro.
Brasileiro, sim, é
tiro
verdade.
Longo, um campeonato que exige regularidade.
Prova
e o Corinthians,
de resistência.
E o Corinthians não vai ter regularidade, a gente sabe disso. A menos que o Corinthians contrate. Que apareça um gênio da lâmpada, traga o dinheiro que o Corinthians possa sanar suas dívidas e contratar jogadores.
E o Luan fez um bom jogo hoje. Mesmo, você tem razão, mas deixaram ele solto também no gramado,
deixaram,
né, Caí?
Deixaram.
Eu percebi isso, eu tava acompanhando o jogo, a Jovem Pan também. Toda hora o Luan livre, né, pra dominar, levantar a cabeça. E pra você, Chaconzito, preocupa ou não preocupa em relação à Série B? A pergunta é essa, pode cair o Corinthians, você acha?
Duas coisas. Primeiro, eu gostaria de começar me solidarizando,
claro,
a Pedro Marques, né? Tá sendo escanteado e ainda mais tá com uma calvície aí começando, tá? Então, tomar cuidado aí. Pedro Marques tava baixando a cabeça, deu pra reparar aqui no estúdio. Falando sobre o Corinthians em específico, Tebas, é o seguinte: o Corinthians, ele. O Campeonato Brasileiro, pra um time grande cair, pra um dos grandes cair, eu digo grande assim. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, eu já não considero mais, não é que não é grande, é grande, mas não tá nesse patamar de incaível. Botafogo, próprio Vasco, né? Você tem que fazer aquela cartilha perfeita do rebaixamento, porque sempre, quase sempre, tem quatro times piores que você, do que esses grandes. Então você tem que ir muito mal, tem que ir muito mal durante essa temporada, uma temporada inteira, erros constantes, de técnico, de jogador, e o Corinthians, se for analisar os 11 iniciais, ele não tem um time para ser rebaixado.
Não tem,
né? Ele não tem um time para ser rebaixado. O que falta? Talvez um banco de reservas, né? Tem algumas peças ali que às vezes ficam fora por lesão e aí acaba prejudicando. Então, talvez falta aquela peça de reposição. Eu acho que o trabalho do Wagner Mancini chegou num ponto que não tem mais sustentação. Acho que chegou num ponto que não tem mais como sustentar. E aí o momento de fazer a troca seria agora no Campeonato Paulista ou no término, para começar, como o Diogo disse, o Campeonato Brasileiro com aquela, pelo menos aquela chance de trocar novamente. Senão você confia no trabalho do Mancini pro resto do ano.
Até porque mudou a regra, né? Agora...
Isso, exatamente por isso, por conta da regra dos dois técnicos na temporada. E não é que o Mancini é um lixo, que ele não presta, é que não tá funcionando agora. Ele pode passar de novo pelo Corinthians no futuro e dar certo, ok, né? Mas eu acho que não vai dar mais caldo do que tá rolando agora no Corinthians. Acho que não tem chance de cair, né? Mas claro, não vai passar de uma temporada mediana se continuar com esse futebol bem, bem medíocre no sentido mediano. Vai ficar ali num décimo, lutar por mais uma Sul-Americana, que inclusive o Corinthians não passa pelo grupo da Sul-Americana. É um torneio a menos, pode esquecer.
O elenco também não ajuda, né, Diogo Mesquita? E aí, tem chance de cair ou não tem o Corinthians esse ano?
Olha, eu vou, só para discordar aqui de vocês, eu vou dizer que acho que, não digo que vá cair, mas eu acho que vai flertar sim com o rebaixamento. Eu acho que um clube grande, para cair, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. É um processo gradativo de temporada a temporada que o time vai tendo erros detectados e mesmo assim não corrige esses erros, continua cometendo esses mesmos erros, e eu acho que é um processo que o Corinthians tem atravessado. Muitos erros sendo cometidos de forma constante, de formas repetidas, e isso faz com que o clube grande, sim, esse clube grande, vá se transformando em um candidato ao rebaixamento. O Corinthians, ano passado, sofreu bastante no campeonato, acho que por incompetência de outros clubes dessa Série A do Campeonato Brasileiro, acabou não caindo, mas esse ano, repetindo os mesmos erros, pode mais uma vez flertar com as últimas posições do campeonato, e quem sabe, se algo acontecer, Vai que os outros times que chegaram, um Juventude, um Cuiabá, acabe mostrando futebol e o Corinthians repetindo os mesmos erros, aí sim fique na zona da degola e acabe sendo rebaixado.
Ô Pedro, né, vou abrir então os microfones para você, que tem sempre passagem, sempre pode falar à vontade aqui no Papo do Setorista, né? Imagino que, como você citou há pouco, né, que o Mancini não corre nenhum risco, acho que você pensa que o Corinthians vai fazer uma grande temporada no Brasileiro. Mais ou menos por aí, né, Pedro?
Ah, se jogar como ontem, sem dúvidas, vai ficar ali entre os times classificados para a Copa Sul-Americana, como mencionou o Giovanni Chacon. Eu respeito todos os times, né? Não só o Palmeiras, porque não basta falar, tem que respeitar. Não basta falar, apenas falar. Tem que respeitar. E o Corinthians é uma equipe que eu respeito. Eu acho que se apresentar o mesmo futebol de ontem, com vontade, chegando junto, pressionando o adversário lá na frente, né, aquela marcação alta, eu acho que o Corinthians tem a possibilidade de ficar aí na décima colocação, décima primeira, que para esse time do Corinthians está ótimo, está excelente, né? Mesmo com tantas dificuldades, não tem um elenco assim cheio de medalhões ou coisa do tipo, vive uma situação financeira fora de campo muito ruim, para mim está de bom tamanho, né, um décimo lugar para o Corinthians.
Ô Pedro Marques, né, boa informação que você... Aliás, eu quero que você passe as informações já já, Pedro, sobre o Palmeiras, que joga contra o Defensa e Justiça. Você falou no seu primeiro comentário, são vários desfalques no time argentino, já já você passa a informação para quem está nos acompanhando. Mas antes, Diogo Mesquita, atenção, atenção, Diogo Mesquita, você que cobre o Santos aqui na Jovem Pan, você, São Paulino, que está acompanhando também, deixa a sua mensagem, porque vocês acompanharam o Diniz no São Paulo. Você falou na redação de jogo que o Diniz está próximo do Santos. Diga agora para o nosso ouvinte internauta, e aí, Diniz é do Peixe ou não?
Olha, Tebas, parece que o acordo está por detalhes, deve ser anunciado aí amanhã, no máximo até quarta-feira. O treinador foi aí uma opção, não era, lógico, a primeira do clube, do Peixe, do Andrés Rueda, do presidente, mas pelas limitações financeiras e também por conta do estilo de jogo do Santos, o Fernando Diniz apareceu aí como um nome forte entre os conselheiros do clube e foi um nome que teve consenso. Nessa semana passada, o Fernando Diniz recebeu uma proposta do Fortaleza. Fortaleza agora que, ironicamente, deve contratar o Ariel Rolan, mas Fernando Diniz acabou rejeitando essa proposta. Todos dizem que essa negativa ao Fortaleza foi justamente porque Fernando Diniz já está praticamente acertado com o Santos. Amanhã, contra a equipe do The Strongest, o Marcelo Fernandes continua como interino, mas a partir de quarta-feira o Diniz assumiria a equipe do Santos. Essas são as informações que chegam até a gente, Tabas.
Vou fazer agora a roda girar ao contrário. Vou começar com Pedro, então. E aí, bom nome para o Santos ou não, Pedro? Você que é da Baixada e conhece bem o Peixe também.
Depende do que o Santos quer. Um técnico a longo prazo, né? Eu acho que o Diniz é uma boa escolha. Ofensivo, conseguiu ajustar o time do São Paulo, teve mais méritos do que deméritos lá no Tricolor, né? Eu acho sim uma boa escolha, mas preciso dar tempo para ele poder trabalhar, implementar sua filosofia. E interessante. Depende do que o Rueda quer, né? Se ele quer uma equipe mais ofensiva, se ele quer um time mais propositivo. Se de fato essa for a intenção, o Diniz, para mim, é uma boa escolha para o Santos.
Kaique Silva, né? O Pedro acha que, se for a longo prazo, é uma boa escolha. O Diogo Mesquita também acha que é uma boa escolha, o Diniz. Você pensa em relação ao quê? Em relação a Diniz e Santos Futebol Clube? Bom nome ou não?
Concordo em gênero, número e grau com o Pedro Marques. Se for uma proposta a longo prazo, que o Santos dê tempo de trabalho, que o Santos tenha paciência e tenha um planejamento, o Fernando Diniz tem tudo para dar certo. Ele tem uma proposta de jogo que é fácil de fácil entendimento dos jogadores, ainda mais os mais jovens, que são mais abertos a aprender com os mais experientes, aqueles jogadores que têm aquele tempo de entender e crescer sendo lapidado. Serão lapidados por um treinador que tem muita capacidade, tem uma proposta de jogo muito interessante e pode fazer o Santos crescer. O Santos tem aquela mística da garotada, do futebol leve, do futebol arte, futebol bonito, e o Fernando Diniz também casa bastante com essa proposta. Posse de bola, um time que é propositivo dentro de campo, acho que pode dar certo, ele pode lapidar alguns garotos que ainda estão um pouco acuados com a camisa do Santos. Começam bem, mostram que tem potencial, mas ainda estão acuados. O próprio Ângelo precisa de mais tempo em campo, quem sabe o Fernando Diniz possa lapidar o jogador.
Olha só, o Bruno Ramos manda mensagem dando risada aqui, o Gabriel Santos, Diniz é ruim... Aí o Antônio diz que o Diniz é bom, contrata, o Jamilson diz que Diniz é uma piada, fala aí, DM.
Olha, gente, só para o tanto o Kaique quanto o Pedro falaram sobre o projeto que tem que ser oferecido para o Fernando Diniz, a gente lembra aqui que, por exemplo, o Ariel Rolan, o Santos não demitiu o técnico, foi o próprio Ariel Rolan que achou que não conseguiria mais ajudar esse clube, esse time do Santos. Para o Peixe, hoje, não é uma opção. O trabalho a longo prazo é a única saída do clube, já que eles não têm uma condição financeira hoje avantajada. Por isso, o Andrés Rueda, ele acredita, sim, em um trabalho a longo prazo, um trabalho com planejamento, e o Fernando Diniz participaria dessa criação, desse projeto, nesse novo Santos, que começa a trabalhar agora com o Marcelo Fernandes e deve chegar Fernando Diniz.
É bom deixar claro, né, que ainda não é oficial, o Diogo informou muito bem isso aqui agora há pouco, não é oficial ainda, mas a negociação está muito bem encaminhada. Fala aí.
Quando eu digo sobre ter paciência, eu não falo apenas da diretoria, eu falo da torcida do Santos. Acho que a diretoria do Santos fez foi correto de dar tempo de trabalho, tentar segurar o treinador, o Roland, que poderia trazer bons frutos a longo prazo para o time do Santos. Mas o que a torcida fez, eu não concordo de forma alguma. Primeiro que, independente se o treinador fosse o pior treinador possível, você ir na porta da casa do cara, estourar rojão, acabar com a paz dele, com a família dele. O treinador, ele é um ser humano, tem toda uma família por trás, tem toda uma estrutura por trás, e ele tem a vida dele fora de campo e fora do clube,
concordo,
gente. É um absurdo.
Você.
Então, eu acho que se dar tempo de trabalho pro Fernando Diniz, e não só tempo da diretoria, tempo também da torcida. Ter paciência e entender que, assim como o Corinthians, o Santos também passa por uma fase de reestruturação. O Santos ficou muito tempo sem poder contratar. Hoje teve uma notícia, né? O Diogo pode falar mais sobre isso, do bloqueio das contas do Santos.
É
uma fase financeira ruim, reestruturando, reconstruindo. Então precisa de calma, tempo, paciência. O Santos é muito grande, assim como o Corinthians, para ficar longe dos holofotes e dos primeiros lugares na tabela, mas tem momento que tem que parar, pensar, refletir e entender o lugar onde se está hoje para pensar no que quer chegar amanhã.
Ô Chacon, né, você que está ali toda hora no dia do São Paulo, conhece muito bem os bastidores do São Paulo, e o Diniz esteve há pouco tempo trabalhando no São Paulo. Eu observo, né, e converso com alguns amigos que são santistas. Tem um amigo meu, William, santista doente, né? E ele não gosta tanto do nome do Diniz. Conversando com outros santistas, também observo que há uma rejeição em relação ao nome do Fernando Diniz, né? O Kaique disse, eu concordo, ele tem um DNA, vou colocar dessa maneira, né, de times ofensivos, são times que costumam tentar fazer gols durante os seus jogos e não ficar no setor defensivo. Mas, né, mesmo assim, eu vejo que há uma rejeição em relação ao nome do Diniz. Qual que é a sua opinião? Você que conhece bem o técnico, o ex-técnico do São Paulo e possivelmente o futuro técnico do Santos.
Essa rejeição vai continuar acontecendo, é natural. Enquanto ele não conquistar um título, né, ele vai continuar sendo um técnico que tem rejeição, principalmente por estar em grandes clubes, né? Já é o quarto clube grande ali, eu considero o Atlético Paranaense um clube grande, Fluminense aí, tetracampeão de campeonato brasileiro, finalista de Libertadores, assim como o Diniz vai passar só por finalista de Libertadores, né? Se chegar ao Santos, porque o Santos conquistou 3 vezes, São Paulo 3 vezes, Atlético e Fluminense chegaram 1 vez na final. Então, tá chegando em times que tem história, que tem uma pressão por resultados, né?
Tem camisa,
tem,
né?
Camisa. É, esse lance de camisa é meio... Eu não gosto muito de falar isso, porque se camisa pesasse, né, como falam que pesam, o Brasil não tinha perdido as quartas pra Bélgica, né, que não tem camisa nenhuma na história do futebol. O Brasil tem 5 títulos. Agora, no São Paulo, falando do Diniz nisso, o Diniz, ele tirou leite de pedra do São Paulo. O elenco do São Paulo era bem mais limitado na temporada passada, né? Então você tinha os 11 iniciais que funcionavam muito bem, né, e aí a gente viu a ausência do Luciano, né, num período que ele se lesionou, o que fez com o São Paulo. Prejudicou bastante a continuidade, porque ele era uma peça fundamental naquele esquema do Fernando Diniz, né? Então ele vai ter aquelas peças que serão fundamentais para ele no time. Mas mais importante, ele é fundamental pro Santos nesse momento, a chegada dele, pelo seguinte: ele utiliza muito a garotada da base, faz essa evolução, pede poucos reforços, entende a situação financeira do clube, a do São Paulo também, e não pediu, inclusive ofereceram um jogador. Ele falou, ó, duas coisas, que foi o Cano, né? É, duas coisas. Um, não precisa gastar dinheiro. Dois, eu não quero um cara que fique fixo lá na frente. E o Santos mesmo não tem aquele centroavante fixo já. Então ele não vai precisar nem ir atrás de alguma coisa do tipo. Ele vai utilizar o elenco da melhor forma. Vai pedir alguma coisa ou outra, muito provavelmente jogadores de confiança que já passaram pela mão dele no treinamento. Mas eu acho que é muito bom nome para a realidade do Santos atual. Eu acredito que fará um bom trabalho caso aceite mesmo o Santos. Torço pro Diniz, é um cara que tem muito a evoluir, mas é um cara que tem muito potencial, exatamente por isso tem tanto a evoluir ainda.
É, eu tô pensando aqui quais são os nomes disponíveis no mercado, né? Tem o Diniz, tem o Renato, é um baita Portalupe, nome. Enfim.
Ô, Tebas.
Fale aí, então, Pedrinho.
O que eu queria falar do Fernando Diniz é que eu acho que ele superou as expectativas no São Paulo, sabe por quê? Porque quem aqui colocava o São Paulo como favorito ao título do Campeonato Brasileiro no ano passado? Ninguém colocava. E ele liderou a competição várias rodadas, né? Então, isso, só por isso, superou em muitas expectativas. E criou até uma falsa ilusão, tipo, o São Paulo ia chegar mesmo, ia ser campeão e tal. Teve muita chance, sim, de conquistar. Não tô tirando isso, nada assim. Mas... ele superou as expectativas de todo mundo, né? Quem diria que o São Paulo, com aquele elenco, com aquele futebol que apresentava, ia chegar lá em cima, no topo, né? Com equipes como Flamengo, Palmeiras, né? Outros tantos times gigantes do futebol brasileiro. Então, eu acho que as críticas em cima do Diniz, toda essa perseguição, ela é muito injusta e, de certa forma, exagerada. E ela não parte só do torcedor, mas muito da imprensa, que fomentou isso, de que o Diniz é isso, aquilo, tal, tal, tal. Não, eu acho que ele fez um bom trabalho sim no São Paulo.
Estebas, é o cara, é o Diego Aguirre. É a mesma coisa na questão do desempenho.
Criou uma expectativa muito.
Colocou o São Paulo num patamar que não condizia com o São Paulo. Se chegar no torcedor são paulino, falar em 2018 e também em 2020, chegar e falar assim: ó, você não vai ser campeão. Não é que não vai ser campeão, perdão. Do elenco que tá aqui hoje, começo de 2020. Eu te dou o quarto lugar garantido do Campeonato Brasileiro. Você topa? A maioria falaria que sim. Que não havia uma confiança no trabalho. Ele colocou o São Paulo numa liderança e depois caiu, porque o elenco era curto.
Mas também cometeu erros, eu acho.
Não, como todo técnico. Normal. Cometeu erros sim, o Diniz.
Porque o São Paulo abriu 7 pontos.
E até na questão, não só de desempenho dentro de campo, que caiu antes mesmo... Do jogo contra o Bragantino e da briga com o Tietê, caiu de produção contra o Fluminense e na derrota, que não foi nem derrota, mas no empate que culminou na eliminação na Copa do Brasil. Ali o moral do São Paulo baixou. Que o São Paulo começou a cair de rendimento. Então, o Diniz colocou no patamar acima e foi punido por colocar. Se ficasse ali lutando pelo quarto lugar, tava tudo certo.
Eu compreendo esse raciocínio de vocês.
Tem um receio.
Eu até concordo com o que vocês estão falando. Agora, um time como o São Paulo, quando está sete pontos na frente do segundo colocado, numa reta final de brasileiro, não pode perder o título, na minha opinião. Seja o Diniz o técnico, o Crespo, seja quem for. Então, eu acho que o Diniz também errou e bastante naquela reta final comandando o São Paulo. Vou te perguntar então, Kaique, depois já vou com o Diogo Mesquita, o seguinte, né? Teríamos um outro nome melhor que o Diniz para contratar? Se você fosse o diretor de futebol do Santos, você contrataria o Diniz ou outro nome? Eu digo aqui, Renato Portaluppi. É o que eu contrataria. Eu contrataria o Renato Portaluppi.
Eu contrataria o Guardiola.
Guardiola não custa a mesma coisa que o Portaluppi.
Olha, pra realidade do Santos, o São Paulo trazer um Guardiola é a mesma coisa que o Santos
trazer o Renato Portaluppi. Faz uma loucura ali, tem um elenco fraco. Faz uma loucura e contrata o cara. Meu, é o técnico.
Bota o clube à falência, não tem problema.
Ele custa 500 mil reais por mês, de 500 a 800, ali matéria agora há pouco. Tem muito técnico meia boca aí que ganha mais ou menos isso. Tem muito técnico meia boca.
Ele e a comissão, você vai pagar
mais ou menos isso.
A comissão vai trabalhar voluntário. Você vai chegar pra comissão e falar, vai ser bom pra sua carreira, tá? Trabalha com
o Portaluppi. Eu contrataria o Renato Portaluppi, é minha opinião. Respeite a minha opinião.
Eu também contrataria.
Eu acho que talvez o Santos também, pô. Daria uma opinião em cima da sua opinião. pelo ego altíssimo, infladíssimo do Renato Gaúcho, hoje ele se acha maior do que o Santos, hoje ele se acha maior do que o Corinthians, porque pegou um elenco no Grêmio melhor do que é esse elenco hoje. Então hoje, o Renato Gaúcho, a gente conhece um pouco dele, a gente sabe. Ele tá esperando o Rogério Ceni cair pra ele assumir o lugar do Flamengo. A gente sabe disso, é o sonho dele treinar o Flamengo. Não é segredo pra ninguém, ele vai curtir a praia, vai esperar o Rogério Ceni cair e vai assumir o Flamengo. É a ordem natural das coisas.
Pode
agora,
ser, pode
se
ser.
Se eu sou o diretor do Santos, nem por problema financeiro, já contrataria Fernando Diniz. Gosto da proposta, acho que se encaixa muito melhor com o Santos do que com o próprio São Paulo, onde ele estava. Acho que a identidade dele casa muito com aquela proposta do time do Santos. Jogadores jovens, um futebol leve, um futebol pra frente. Acho que vai casar muito bem se de fato fechar essa contratação. Só tem um único receio, o Marinho. O Marinho fez uma grande temporada no ano passado e acredito sim que o Ariel Rolan, ele se sentiu queimado por alguns jogadores medalhões, como o próprio Marinho. Sair do campo, acho que o Marinho faz muita média. Sai do campo, todos os jogadores saem, ele fica no centro do gramado chorando em um jogo que não vale absolutamente nada. Aí sai do campo, bravo, e não cumprimenta o treinador. Acho que um profissional tem que ter o mínimo de respeito ao seu superior, ou até mesmo uma pessoa que seja do mesmo cargo ou abaixo, tem que ter respeito. É o valor das coisas está dentro do respeito. O Marinho não teve respeito pelo Roland, o Marinho está se sentindo muito superior àquilo que ele é. E o Marinho tem que tomar cuidado, pisar mais devagar, porque esse ano aqui ele não jogou bola. Tem muita gente dizendo que o Marinho é jogador de uma temporada só. Então, vamos com calma, respeito o treinador. É melhor trazer um treinador e o Marinho entrar dentro da filosofia do que continuar com essa palhaçada que ele fez com o Roland.
Olha, gente... Mas eu não sei não se ele vai bater de frente com o Diniz, hein? Não sei não, porque... Todo time que o Diniz chega, ele ganha os jogadores, né? Facilmente.
Ganha os jogadores, mas tem jogador que se sente acima de tudo e de todos. Algumas vezes eu acho que o Marinho tem essa vontade incessante de parecer até aparecer mais os holofotes do que o próprio escudo do Santos. Porque as coisas que ele faz dentro de campo, ali de quer esbravejar toda hora com o arco da partida.
É o jeito dele também.
Aí depois da partida ele fica chorando no gramado, fazendo média. Eu acho muito marketing.
Você acha teatro, é isso?
Eu acho muito teatro. Eu acho ele um jogador muito teatral. Inclusive, eu acho que ele ficou famoso por conta dos memes e eu achei uma grande justiça, porque ele joga a bola de fato. Mas às vezes ele exagera demais nas coisas, não tem necessidade.
Não, falando, questionando se não é jogador de uma temporada
não,
só.
Não, não, eu disse que tem muita gente
isso faz
falando
parte,
isso.
Faz
parte.
Diogo Mesquita,
o Marinho. Eu discordo total.
Corta o microfone do Kaique.
Não faz parte. O Marinho, isso faz parte. Não é uma persona que ele criou, mas faz parte. Isso agrega ao futebol dele. O Marinho é um cara performático dentro e fora de campo, mas é a personalidade do jogador. Inclusive, ele é um dos líderes para os mais novos. Exerce uma liderança muito positiva dentro e fora de campo. E após aquela questão com o Ariel Rolan, as arestas já foram aparadas. O jogador, o Marinho, inclusive, foi um dos que mais lamentou a saída do técnico argentino, queria a permanência do treinador. Ficou assustado com a saída, com o pedido de saída do Ariel Rolan. Agora, sobre o novo treinador, a minha opinião, a minha opção seria pela efetivação do Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, ele conhece muito desse Santos, ele ficou na equipe do Santos como auxiliar fixo durante muito tempo, inclusive já levantou uma taça de Campeonato Paulista em 2015. A realidade do Santos hoje é muito difícil financeira e eu acho que o Marcelo Fernandes viria em uma hora excelente. Ele tem aprovação aí dos jogadores, entende, conhece muito o Santos desde a base até o profissional e eu acho que o Santos está mais do que na hora de apostar aí nesse auxiliar, efetivar o Marcelo Fernandes.
Ô Pedro Max, né, e você? Qual que é a sua opinião em relação a esse assunto aqui? O clima esquentou aqui no estúdio, a gente teve que cortar o microfone do Kaique, né? O clima ficou quente, mas já está apaziguado. Teria outro nome o Santos, um nome melhor para contratar nesse instante ou é Diniz mesmo e fim de papo?
Tá pegando fogo, né? Mas assim, hoje eu conversei com o Rodrigo Cunha, santista fanático, ele que é sócio do Santos, junto com o pai dele há mais de 10 anos, tem uma cadeira cativa na Vila Belmiro, e eu perguntei sobre o Diniz, né? O que ele achava dessa escolha. Aí ele me falou, ó, eu sinceramente manteria o Marcelo Fernandes, mas além do Diniz, já falaram aqui no Santos de Felipão, Abel Braga, Luxemburgo, Renato Gaúcho, que já mencionamos aqui, Dorival Júnior, Juan Carlos Osório, Lisca e até mesmo Elano. Foram os nomes aqui passados pelo nosso Rodrigo Cunha. Um forte abraço para ele, sempre ligado na Jovem Pan. Passou vários nomes aqui, uma lista extensa, né? Até de alguns medalhões, caso do Felipão, do Luxemburgo, outros que já passaram aí pela Vila Belmiro, até de forma mais recente, Dorival Júnior. Enfim, eu não vejo assim, cara, eu até tô parando aqui para pensar um nome que chegue, que vai mudar o Santos, assim, drasticamente, não sei não. Eu acho que o Diniz, entre as opções disponíveis no mercado, e eu não tô falando aqui do Lisca doido que tá empregado, tô falando o que tá disponível, sabe? Que tá sem emprego, desempregado. Eu acho que o Diniz, hoje, é a melhor escolha pro Santos. O Renato Portaluppi, eu não sei se vai aceitar esse convite, entendeu? Para mim, o foco do Renato, como disseram aqui, é seleção brasileira, é Flamengo, talvez até mercado internacional. Então, eu acho que pro objetivo do Santos hoje, o Diniz seria uma boa escolha.
Gente, a gente está chegando já na reta final desse papo do setorista, né? Então eu quero perguntar a vocês, já para cada um dar o seu destaque final, enfim, já encaminhar o final do programa, a avaliação de cada clube que vocês cobrem para essa semana. Então, por exemplo, o São Paulo, que tem o Racing pela frente, é jogo na Argentina. Como é que vai ser esse jogo? Qual que é a sua projeção para esse jogo? Valeu, Chaconzitos.
Valeu, valeu, Tebas. Um abraço para o pessoal que acompanhou até aqui. Olha só, o São Paulo enfrenta então o Racing em Avellaneda. O Racing que não vai ter o Orban, tá expulso, né? Então vai ser desfalque aí para a equipe do Racing. E o Racing vem inconstante, né? Recentemente no Campeonato Argentino. Não vem fazendo uma boa temporada. O São Paulo vem se encaixando bem rápido, né? E é até impressionante ver isso, né? Terça-feira, ou seja, amanhã, na parte da tarde, São Paulo vai até Buenos Aires em um voo fretado, né? Até vale ressaltar que fecharam os voos novamente, as restrições aumentaram, né? De voos do Brasil para a Argentina e vice-versa, enfim. E o São Paulo, então, enfrenta essa equipe do Racing. Eu aposto numa vitória, né? Uma vitória do São Paulo. Não vai ser fácil e vai quebrar um tabu. Há muito tempo não vence uma partida na Argentina, né, contra um clube argentino. Então São Paulo com mais um tabu para quebrar. Dessa vez com o time titular deve conseguir. Depois enfrenta no final de semana o Mirassol, mas já está classificado no Paulistão para a próxima fase.
Boa sorte ao São Paulo Futebol Clube, Kaique Silva e o Coringão para essa semana.
Grande abraço para vocês, grande abraço a todos que acompanharam, especial para o Maurício, porque cada um dá aquilo que pode ter dentro de si. Então, já que ele dissemina ódio, a gente dissemina amor, ó. Paz e amor aqui no Papo de Setorista. Tá disseminando ódio desde que o programa começou. Maurício, um grande abraço para você, uma ótima noite. Sobre o Corinthians, entra em campo na próxima quinta-feira em Lima, no Peru, contra o time do Sport Huancayo, do atacante Lilio. A gente traz essa semana quem é o Sport Huancayo, o que o Corinthians pode esperar, o que o torcedor espera também para essa partida. Corinthians treina amanhã pela manhã, viaja à tarde, faz um treinamento na quarta-feira já em Lima, no Peru, já em terra peruana, para poder enfrentar o Sport Huancayo na quinta-feira, jogo com total cobertura aqui da Jovem Pan. Na sexta, o Corinthians volta para São Paulo, já focando novamente no estadual.
Se não ganhar do Huancayo, pelo amor de Deus, né? Mas se bem que eu não duvido de nada desse Corinthians.
Não, mas agora o Mancini não tá mais
apto. O Pedro Marques cravou que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, a gente ficou mais tranquilo.
Campeão da Sul-Americana, vai recuperar.
Antes eu vou dar um destaque final aqui do Diogo Mesquita com o Santos, e aí DM, Diniz, pelo jeito vem aí.
Então, parece que chega, mas o Santos terá semana completamente decisiva, né? Amanhã é Copa Libertadores da América, enfrenta o The Strongest. O time está em situação complicada na tabela, tem 0 pontos, enquanto Boca e Barcelona somam 6 pontos. Com uma derrota, o Santos praticamente dá adeus à Copa Libertadores da América. Depois, na quinta-feira, Campeonato Paulista enfrentaria o Palmeiras. Clássico contra o Palmeiras. Uma derrota também daria adeus ao Campeonato Paulista. Uma vitória contra as duas equipes, o Santos voltaria a sonhar nas duas competições.
Pedro, forte abraço para você. O Palmeiras pega o defensa, deu o seu destaque final aí, né? Você já deixou o corintiano mais tranquilo, porque você cravou que esse ano o Corinthians vai ser pelo menos G4, né? Foi o que você disse no começo do programa. Não. E aí, Pedro, valeu.
Décima colocação. E o Palmeiras, como sempre, ali, né, fica por último. Coincidência, né? Mas quem ri por último, ri melhor. Vou falar aqui do jogo de amanhã contra o Defensa e Justiça, às 21h30, porque o time comandado pelo professor Sebastião Becassese confirmou mais casos de Covid. três jogadores, Francisco Pizzini, Adonis Frias e Juan Pablo Tomicic, e o preparador físico Martin Bressan. O time argentino não vai ter 14 jogadores para o duelo de amanhã, e só da equipe titular, a dupla de zaga já está fora, os dois meias abertos, Pizzini e Rotondi, também estão fora do jogo, sem condição alguma, né? Todos com Covid. O meia central, Enzo Fernandes, e o atacante Brian Romero são os atletas titulares que se infectaram com a Covid-19. Não vão enfrentar o Palmeiras, que deve levar a campo força máxima, com exceção do Matias Vinha, que segue suspenso, vai cumprir aí o último jogo, né? Pegou três jogos de gancho, não pôde jogar as duas primeiras rodadas e agora não vai ser diferente contra o Defensa e Justiça. Jovem Pan transmite amanhã todas as emoções de Defensa e Palmeiras, meu caro Rafael Tebas.
Beleza, obrigado, Pedro Marques, né? Eu nunca vi décima colocação ser parte de cima da tabela. Cima, mas enfim, esse é o nosso Pedro Marques, sempre muito atento com as informações do Palmeiras.
Tá,
e toda segunda-feira você acompanha o Papo de Setorista aqui na Pan, às 18h30. Se inscreva no canal. E para fechar o programa, homenagem a Hernan Crespo. Valeu, gente. Até semana que vem.
Pensei que era o Tebas.